Fala comigo, nação empreendedora. Esse é o Gestão e Growth, podcast da Antescola. Para você que comprou a briga de construir uma empresa, escalar esse negócio até o talo e gerar valor de verdade para a nossa sociedade. Meu nome é Jonathan Taioba, eu sou cofundador da Antescola e hoje eu tô aqui, pessoal, com nada mais, nada menos que Christian Burigo, o cara, olha só, o cara que no ano passado ele quebrou 3 vezes consecutivas o recorde histórico de vendas e faturamento de uma indústria de mais de 30 anos de duração. Eu falei, eu tenho que levar esse cara, eu tenho que ouvir esse cara. Então, senhor Christian, é uma honra receber você aqui. Muito obrigado por estar aqui hoje
no nosso podcast.
E eu tenho certeza que esse papo vai ser de alto nível, cara. Já estou ansioso, quero te ouvir, quero saber tudo como é que foi esse negócio. Guarda aí que o segredo nós vamos contar daqui a pouco. Mas deixa eu ler aqui algumas coisas aqui da sua bio. Eu costumo investigar, stalkear a vida do cara.
Stalkear a vida do cara.
Então, se eu errar em alguma coisa ou se faltar alguma coisa, você me corrige. Mas vamos ver. Primeiro, esse nome, Burigo, é da onde? É de algum lugar? Você sabe de onde veio isso?
Esse nome é um nome italiano, tá? E eu vim do interior, de uma cidadezinha do interior do estado de Santa Catarina. Uma cidadezinha muito pequena, de 25 mil habitantes. E é um nome mais comum no estado de Santa Catarina. No sul, Rio Grande do Sul, também tem muito Burigo.
Sério?
Sério.
Que massa,
velho. É bem legal.
Ó, vamos ver então aqui, ó. Você tem 49 anos.
É isso aí.
Pai de 2 filhos, uhum. Vini e Rafa. Eu tenho um ainda, mas eu vou chegar lá com 2. E é casado com a Fernanda Passalacqua.
Exato.
A gente vai falar muito essa palavra aqui, a galera vai entender. Porque você trabalhou aqui nas minhas pesquisas, né? Você começou a trabalhar muito cedo, trabalhou numa mesma empresa por alguns anos.
Isso.
Acho que 13, 14 anos.
Isso.
E aí você foi transferido para Ribeirão Preto.
Exato.
Por volta de 1999 para fazer um curso de...
Você estudou certinho.
Estudei
tá,
certinho.
Tá indo bem.
Isso, rapaz. Sou bom nesse negócio de stalk, né? Mas você foi transferido para Ribeirão Preto para fazer um estudo de especialização em comercial, vendas e etc. E ali você conheceu
A Fernanda.
Isso. E começou a trabalhar na Passalacqua, que é a empresa da família, a indústria da família. E ali você foi crescendo, assumiu como gerente comercial, e aí você virou o chefe
do comercial
inteiro, diretor de B2B, B2C, comercial, o negócio inteiro, e estourando, arrebentando a boca do balão. Até que ano passado o bicho chegou pro seu lado, o pessoal falou assim: cara, eu imagino assim a cabeça do pessoal, né? Christian tá aqui tocando B2B. Rebentando a boca do balão. Vou colocar esse cara pra cuidar de B2C também. Aí de repente você começa a cuidar de B2C. Olha o Siri enchendo o saco. Fica quieto.
Vai lá.
B2C. E aí, pô, esse cara tá arrebentando a boca do balão. Agora eu vou... Tudo que eu coloco pra ele é toque de Midas, né? Tudo que eu coloco na mão desse cara vira ouro. Vou colocar mais coisa pra ele tocar. Então mete marketing na mão desse cara e deixa ele cuidar de marketing. Aí você assumiu o marketing. E aí você assume marketing ano passado. E o que acontece é que nesse desenvolvimento de lá pra cá, você fez uma parada histórica. Eu lembro que você ia me mandando mensagem, né? No WhatsApp. Uhum. Taioba, batemos o recorde histórico da empresa esse ano. Sei lá,
isso.
Maio, alguma coisa
isso.
Assim. Eu falei, caramba, Cris, que massa. E isso. A gente tá falando um recorde histórico, não é de uma empresa que fatura 100 mil. É uma empresa que fatura muito, é uma indústria
muito.
Grande.
Isso.
Então, pô, recorde histórico da empresa. E aí chegou no mês seguinte, batemos o recorde de novo. Então, bateu o recorde em cima do recorde. E aí chega no outro mês, batemos o recorde de novo. Eu falei, caramba, o que, que esse cara tá arrumando, velho?
É,
tem que ouvir esse cara.
É.
E animal isso, né? Então... Cara, eu tô muito ansioso pra entender o que aconteceu.
Uhum.
Que mágica foi essa? Porque eu quero pegar a senha desse negócio, eu quero aplicar na antescola aqui também. Pra gente fazer isso. Mas como é que foi essa sensação, velho? Como é que foi? Porque eu lembro que você mandava áudio assim, todo empolgado, mensagem toda empolgado. Deve ter sido, pô, uma parada incrível, né, bicho?
Cara, foi assim, quando eu assumi o marketing, eu disse assim, cara, eu preciso de ajuda, né?
Foi o que é isso? Quando você recebeu essa notícia do marketing?
Foi em fevereiro. Em janeiro, a gente sabia que ia mudar os pilares. A gente estava com uma consultoria interna para fazer a gestão e dividir os pilares da indústria, né? Então, eu sempre cuidei do comercial e ficava oscilando entre B2B, B2C, B2B, B2C.
Tá, vamos só para a galera entender,
uhum.
Porque vocês são indústria de colchões.
Uhum. De colchões.
A Passalacqua.
Isso.
É muito conhecida em
Ribeirão Preto,
Ribeirão Preto, região de São Paulo. Muito
isso.
Conhecida.
Isso.
Porque vocês têm, primeiro, vocês fabricam colchão, vocês têm lojas próprias da Passalacqua, que vocês vendem para
Exatamente.
B2C, o consumidor
Exato.
final, mas vocês também vendem colchão para lojas multimarcas, então vocês
Exato.
fornecem para outras lojas de colchão e vocês também fornecem espuma para a indústria de calçados, fabricar
Exato.
calçados. Então
Isso, exato.
vocês estão em mercados diferentes e também modelos de negócio diferentes,
Isso.
vendendo B2B, B2C em mercados diferentes. É um
Boa,
pouco
boa.
disso.
É isso.
E aí você entrou assumindo B2B. Depois veio o B2C, então você estava cuidando não só da venda para lojas multimarca, indústria, mas você começou a assumir também a parte da venda no varejo, na ponta, lá nas lojas de marca própria. E de repente começou a vir a ideia, você assumiu o marketing ali em janeiro, fevereiro, você recebeu a notícia, o marketing vai cair na sua mão.
Aí o que que eu fui pegar? Primeiro a gente foi adaptar o marketing no B2C, nas lojas, onde a gente tinha uma gestão direta dos funcionários. Porque no B2B a gente trabalha com representantes comerciais, prestadores de serviço, né? O pessoal digital trabalha bastante com PJ, né? Mas na indústria, nas lojas, todos são funcionários.
Sim,
Então
show.
eu precisava de ajuda, cara. E aí eu fui
Parada
procurar,
nova, né?
parada é nova. Eu comecei a estudar, eu comecei a ler, eu comecei a falar com os amigos e de repente eu olho um negócio lá em março. Ó, pra você ver como foi rápido. Experience.
O evento da escola.
O evento da
Foi em
antescola.
março, né?
Foi em março.
Março do ano passado,
É.
março de 2023.
E a primeira coisa que eu já comecei a fazer era. A gente assumiu o marketing, eu falei, cara, vou botar uma ideia no ar que eu quero fazer, que é um podcast falando de sono. E foi a primeira coisa e a gente estreou ele em março. Isso aí. Você também, eu te conheci com o podcast que vocês tinham.
Sim, verdade. Eu
É.
tinha um podcast há muito tempo
Isso.
e aí te conheci lá. É engraçado, né? Porque a gente se conheceu produzindo conteúdo e você acompanhava esse podcast, etc. A gente começou a se relacionar, fez negócio, etc. E quando eu fundei a Antescola, isso é até curioso, que eu fundei a Antescola, eu falei, Cris, vem pra Antescola. E, não sei, que não sei o que
Não, não,
lá,
não é o meu
agora não, não
tempo,
é meu
agora não.
momento.
É.
E eu lembro da mensagem, né? Aí eu cheguei a mensagem, aí, ó, agora não, eu tô cuidando de outras coisas, mas vai ter um momento certo. Tá tudo certo, Cris, cada um sabe das suas
É,
prioridades.
aquele tapinha, né?
Aquela
Aquela cutucada.
cutucada. E aí, pô, mas é isso, pô.
Foi
E
isso.
no final das contas,
Foi
cada um
isso.
sabe das suas prioridades, só que o momento da prioridade chegou, né?
Chegou. E aí eu fui lá, cara, e aquela imersão foi uma loucura. E ali eu virei anti-aluno. E ali eu conheci um monte de gente.
Louco.
Louco, louco. Saí de lá pilhado. Cheguei em casa tremendo e falei, cara, a gente vai ter que mandar alguns processos. E a gente já tinha uma rotina que a gente chamava de reunião diária, que é a daily. Porém, ela levava muitos problemas e tratava poucas soluções. Era só tava dando remédio. Não procurava causa nem nada. Estudei mais isso, tive a ajuda tua, do Thiago, do Nilson e do Richard. E aí a gente entrou com a dele focada somente no resultado. E
Que é a
fazendo
metodologia que a gente utiliza ali na escola.
de 10 a 15 minutos e apliquei isso aí nas lojas. E aí vocês ficavam me cobrando, continua fazendo, continua fazendo, continua fazendo, os 90 dias vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. E os funcionários no primeiro momento sentiam, cara, isso não faz sentido. Fazer essa repetição todo dia, eu ficar olhando a minha carteira e ver quais são os negócios que eu tenho que fazer, quais são os clientes que eu tenho que entrar em contato, quais que eu não entrei em contato. Só que de repente o número começou a acontecer e aí, bum.
Então, a mágica tem nome.
Dele.
Daily.
Dele. E a gente chama ela lá de Card Day.
Card Day.
Por quê? Porque no CRM ele preenche um card para cada oportunidade. Relaciona o nome do cliente, o valor e o produto. Se amanhã você for contratado lá, senhor Jonathan Taioba foi contratado para a loja, você vai abrir o CRM e você vai ver todas as oportunidades e de que forma você pode interagir com o cliente. Então você vai
Show.
saber quando ele entrou em contato, se teve uma ligação, se ele respondeu e o que que ele está procurando.
Show.
Então a gente já chama que aquilo ali entrou de tapete vermelho. Trocou de funcionário, tudo registrado lá e tem essa rotina.
Massa.
Então isso foi muito bacana. A gente resolveu um problema que às vezes eles atrasavam um pouquinho. O comércio abre normalmente às 9, a gente começou a fazer às 9 E normalmente o pessoal chegava tarde, a gente fazia às 9, encerrava às 9h15, fazia às 9, encerrava às 9h15. Quem fez, fez, quem não fez, perdeu. E aí o gerente entrava em contato e dizia: e aí, senhor Jonathan?
Não tava na dele?
O que aconteceu? Você teve algum problema? Você teve algum problema? E aí aquela frequência de todo dia já era automático. Hoje até estava comentando com você, a gente senta lá, eu e o Michael, que é o meu gerente lá às vezes, e a gente deixa o computador ligado e diz: quem que vai abrir a dele hoje lá? Que é a card day, né? E a gente fica esperando e de repente um funcionário vai lá, já tá no horário e tum, abre ela. Dele.
Cara, porque assim, você fazia dele antes.
A gente fazia.
Você falou que fazia. Você fazia com o time, com a loja, mas o que mudou? Porque você mudou a característica da dele, você mudou ela e, pô, como... Que mudança foi essa que você fez, assim? Você tá falando da reunião de 15 minutos. Uma reunião de 15 minutos. O que acontece numa reunião de 15 minutos que é capaz... E é óbvio, não é só a daily que faz o recorde de vendas quebrar. Sim. Mas a daily, ela imprime alguma coisa. Uhum. Tem um estudo que mostra que quem se pesa todos os dias perde mais peso.
Exato.
Então, assim, subir na balança faz você perder peso? Não.
Não.
Mas quando você tá olhando para a métrica, para o indicador todos os dias, ele te induz a um comportamento que vai gerar o resultado. Então, a daily, cara, como que subir na balança e olhar pro seu peso todo dia de manhã consegue fazer você perder muito mais peso do que se você não olha para ela? A daily é mais ou menos isso, né?
Exato.
Agora, o que acontece nessa daily, velho? Que você conseguiu fazer um resultado tão absurdo assim?
Clareza e direcionamento, cara. Pensa, vamos ser bem simples assim, você pensando. Você tem um objetivo de faturar R$1.000, e o teu ticket médio é de R$10. Quantos clientes você tem que atender?
100.
100 clientes. Então, você tem que saber que você tem que atender 100 clientes. Quantos clientes você tem em 20 dias?
De 20, 100 clientes por 20.
20 e acabou. Você tem que fazer isso aí. Você está fazendo tua diária todo dia? Você tem mais oportunidade? Os clientes que você tem na lista vão atingir esse objetivo? Vão fazer? Não vão fazer. Aonde você vai buscar? Existe uma carteira de clientes para você buscar? Aonde você vai buscar mais leads? E o fato de você olhar todos os dias o mesmo número, com objetivos claros, e o teu supervisor dizer para você o que você tem que fazer, vai fazer acontecer.
Ritmo, tem que acreditar, né?
Você vai dar ritmo. E a hora que deu cadência e gerou isso aí, vai começar a fluir, cara. Vai começar a fluir. Então isso foi muito importante, né? E teve outro, não foi só a dele, né? Você me ajudou muito e foi logo depois, no encontro de Bento.
Ah, nós vamos falar, calma, vamos chegar nesse aí.
Esse foi outro salto. E agora a gente tem outros projetos aí pra gente ir afinando.
Porque... Cara, agora tá. Você falou que você começou a fazer o time meio que... Ah, mas faz sentido ficar repetindo a mesma coisa e tal. Toda vez que você tenta mudar alguma coisa... O time vai te desafiar, né?
Sim.
O time vai ter gente que não vai gostar dessa nova metodologia. Poxa, nunca foi assim, vai querer mudar agora. Funciona. Pô, a gente fatura bem há tanto tempo. Funcionou historicamente assim. Que negócio é esse? Você foi lá pra essa tal de antescola e tá voltando aí querendo trazer um monte de coisa nova.
Se fosse bom, não começava... Eu escutei, se fosse bom, não começava com ante.
Te falaram isso?
Não começava com antes.
Olha aí, pois entendeu? É. Então assim, você chega lá e o time vai oferecer resistência, né?
Sim.
O time vai oferecer resistência. Como que foi isso? Como que você gerenciou essa expectativa, essa crise ali quando você começou a trazer uma rotina nova? Porque talvez quem tá ouvindo a gente vai falar: ah, não, eu faço daily. Mas talvez aqui no papo o cara percebe que tem uma outra coisa que ele tem que fazer, ou talvez o cara tá tentando mudar alguma coisa na empresa e o time tá oferecendo resistência. Cara, como que foi isso? Lidar com a resistência do time de mudanças. Porque essa não foi a única mudança que você fez.
Não.
Acho que você foi mudando outras coisas, você vai enfrentando resistência o tempo inteiro, né?
Uhum.
Como que é isso? Mudar uma parada dentro da empresa, quando a empresa já tá rodando, todo mundo acha que funciona desse jeito, não precisa mudar, e você não tem que mudar, eu quero que muda e vamos embora. Como que foi isso?
Cara... Eu acho que eu nunca falei eu quero que muda.
Massa.
E nem tem que mudar.
Massa.
O fato de você mostrar o número para a pessoa e mostrar onde ele tem oportunidade e aí dizer, cara, liga para esse, entre em contato com esse, esse aqui já passou do tempo, vai perder aqui a chance de converter, manda mensagem, cutuca aquele lá e faz isso. No começo elas demoram um pouquinho mais. Mas a gente cuidou muito desses 15. Tem vezes que elas duram 10 minutos, tá, Elba? Não precisa mais que isso. Você precisa dar o recado e ser bem claro. E aí, o que, que a gente fazia muito? E eu combinei isso com o meu gerente. Fez, deu certo. Fulano, cara, parabéns, cara. Ontem você preencheu todos os cards. Você fez ali, você viu, você converteu aquilo ali. Cara, se você não organizar e não fizer isso, vai esquecer. Preenche isso e faz isso. E tem gente que continuava dizendo, ah, eu acho que é normal, que não vai acontecer. Preenche lá. Coloca lá, ó, deixou isso aqui passar. Ó, te mandei o lead lá e você não preencheu. Por que que você não preencheu? Quando você expõe isso aí em grupo, a pessoa ou ela abraça ou ela espelha.
Você faz isso na dele. Na abre dele. E fala assim, opa, cadê seu card que você não preencheu?
Aconteceu algum problema aí, loja número 2? Tem card em aberto aqui, não movimentou desde ontem. O que que aconteceu aqui? A hora que acabar a reunião, eu entro em contato com você. E a gente teve dois colaboradores, infelizmente, que saíram.
Não aguentou a
pressão. Não aguentou a pressão. E, na verdade, a rotina é assim. É num papo desse, leve desse jeito. Mas na questão de direcionamento. E aí, o que, que acontece? Quando o cara hoje bate, atinge o objetivo, tipo, dia 22, bateu o objetivo do mês, toca a buzina. Faz o barulho.
Os rituais,
os rituais ali. Do dia a dia. Então, isso aí motiva. E o vendedor, cara, ele quer isso aí. Ele adora elogio. Então a gente não deixa de elogiar, pergunta e fala, cara, como que você atendeu? O que que você converteu? O que que você fez? Eu acho que isso é muito importante. E aí parte nesse começo da gente, gestor da equipe, de estar todos os dias. Não entro hoje mais, todos os dias. Às vezes tem semana que eu entro uma, duas vezes. Pelo menos uma vez por semana eu entro. Mas quando eu tô de boa no horário lá, eu entro.
Mas
lá
no começo você entrava, participava todos, de todas as deles. Todos. Quanto tempo você fez isso? Por quanto tempo você participou de todas as deles?
Cara, o ideal são 90 dias, mas eu participei mais de 90. Assim, e a gente foi comemorando. Eu lembro que quando a gente fez a centésima ali, a gente comemorou todo mundo junto. E isso foi muito legal. Porque o importante, cara, é o cara que tá do teu lado, o cara que é o gestor, quem tem uma equipe um pouquinho maior, que consegue ter um gestor, um head, tá do lado dele e mostrar para ele a importância. Você tem que estar do lado dele e dar um direcionamento para ele. E ver onde que tá falhando e dizer pro cara, cara, entra em contato com ele. Às vezes, do lado próximo mesmo, vamos fazer uma ligação junto. Vamos ver qual que é a dúvida. Às vezes o cara não entende. Porque a comunicação é um problema, né?
Sim.
Não é o que eu falo, é o que você entende. Então você tem que fazer esse contato e fazer. Você entendeu mesmo? Preenche aí. Vou ficar aqui esperando um pouquinho. Manda para mim. E, cara, e esse ajuste fino aí dá resultado.
É o tá junto mesmo. É o que você falou, é um negócio massa, assim. Primeiro, se eu tô querendo promover uma mudança no meu negócio, uma mudança de comportamento, uma mudança de processo, é pelo exemplo. Eu preciso estar junto na mudança para demonstrar que aquilo é importante para mim. Se eu delego uma mudança para outra pessoa, eu digo, ó, a partir de hoje eu quero que seja assim, mas eu não tô lá diariamente garantindo que o time tá imprimindo aquilo ali, a mudança não vai acontecer, não, porque o que eu tô passando pro meu time é, isso não é importante para mim. É. Eu quero que vocês façam, mas no final das contas eu não tô acompanhando, então não é importante para mim. Eu tenho filho, meu filho tem 5 anos. Uhum. É, seus filhos têm quantos anos? O Vini e a Rafa.
A Rafa tem 24.
Nossa.
É que eu sou jovem, né, amigo? Ó, você não vai fazer essa pergunta. E o Vini tem 19.
19. É. Você já passou dessa fase.
Já.
Mas na hoje, o que eu falo pro Lucas é, filho, vai guardar seus brinquedos. E aí, o que que acontece? Ele sai correndo pra dentro do quarto.
Uhum.
Só que eu sei que ele não tá guardando o brinquedo. Eu sei que ele chegou lá e começou a brincar e tá fazendo qualquer outra coisa, mas não tá guardando os brinquedos. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar pra ele que, cara, eu falei pra guardar o brinquedo, é importante, eu quero que você guarde o brinquedo. Então, às vezes você tem preguiça de botar pesado, mas eu tenho que ir lá.
Porque falar, é difícil, né?
E aí, já começou a guardar o brinquedo? Ah, papai, vou começar. Aí ele guarda. Eu sei que ele vai desfocar e vai parar de guardar. 5 minutos depois eu volto lá de novo. Essa consistência de ir lá 3, 4 vezes, o que eu tô dizendo pra ele? Eu não vou abrir mão de você guardar os brinquedos. Porque se eu mando ele pro quarto guardar o brinquedo, ele foi pro quarto, não guardou e eu também não fui verificar, o que eu tô dizendo pra ele é que não é importante. Uhum. Não é importante. Eu mandei, mas se ele não fizer também, tá tudo bem. Agora, se eu vou uma segunda vez, verifico se ele tá fazendo, daqui a 5 minutos eu volto, o que eu tô dizendo pra ele é, cara, eu não vou abrir mão disso. Precisa ser feito. E você vai fazer. Então, A mesma coisa é no negócio, né? Se eu passo para o time, galera, agora a gente vai fazer isso.
Sim, sim.
Mas eu não estou todos os dias presente lá, acompanhando, ajudando, porque se é uma mudança para eles, talvez eles vão enfrentar desafios. Eu preciso estar lá para entender qual o desafio, ajudar o meu time a promover aquela mudança. Se eu não faço isso, eu estou dizendo para eles que não importa. Ah, eu preciso que isso aqui seja amarelo até o final do dia. Poxa, se eu não chego lá de tarde, aí, como é que tá?
Tá amarelando? Já começou?
Tá amarelando? Se eu não faço esse checkpoint ao longo do dia, vai chegar no final do dia e o time vai... Esqueci, né? Não achei que era importante pra você. Eu preciso estar ali gerando isso. Eu acho que isso foi uma coisa fantástica que você fez. Você falou, o meu gerente ligava. Mas você não entrou hoje? Aconteceu alguma coisa?
Exato.
Eu vou faltar um dia porque esse negócio aí... Eu faltava antes e ninguém achava ruim. Agora, vou faltar um dia e ver como é que é. Pô, ligou. Ah, não pode faltar mais. Agora tem gente que liga. Agora eu tenho que estar todo dia. Né? Você precisa ser insistente, né? Até chato, né?
E o primeiro dia que a gente fez, eu liguei pro meu gerente e falei, você não vai falar nada. Simplesmente você vai marcar uma reunião para amanhã e vai estar todo mundo. E todo mundo entrou. E como que tava os cards no primeiro dia sem falar nada?
Tudo zoado,
cara,
tudo em branco.
Tava uma zona. Uma zona. E aí, o que que eu fiz? Eu briguei com todo mundo? Não. Eu só disse, cara, aqui estão todas as oportunidades de venda que a gente não está efetuando todo dia. Agora, a partir de hoje, a gente vai monitorar tudo isso aqui. Então, amanhã, eu quero que estejam todos preenchidos e vocês vão preencher todos os dias as oportunidades e a gente vai bater loja por loja, beleza? E no segundo dia tava como?
Uma zona.
Uma zona. E no terceiro tava como? Foi ficando um pouquinho melhor. Então, isso é uma frequência, cara. E aí ele entrava em contato e dizia, cara, como que tá? Quais são as tuas dúvidas? E aí eu já peguei a minha gestora do B2B, que cuida do meu comercial interno, e falei, entra na Card Day. Começa a participar. Que a gente vai fazer algumas adequações pro negócio do B2B também. E aí ela começou a ver onde que estavam as oportunidades dela.
Que massa. Entendeu?
Então isso é muito legal, cara. A gente tem canais diferentes, mas a gente trata no fim da mesma forma. Venda, número de clientes que você tem que atingir e entender o teu ticket médio. Você concorda?
Sim.
Somos os três, você sabe onde que você tem que ir.
Sim.
Então os três eu sempre trato assim, número de clientes que eu tenho que atender todo mês, faturamento e o ticket médio. E aí a gente sabe onde é que tem. Não adianta se eu tiver um puta de um faturamento e eu atendi poucos clientes. Pra mim isso é péssimo, cara. Eu quero atender muitos clientes. Eu quero aumentar a minha carteira.
Sim.
Então isso é super importante.
Sim. Agora, na daily você acompanha atividades.
Atividades.
É o card, é a atividade que precisa ser executada com aquele cliente, que é um card.
Uhum.
Então ali você bate o olho visualmente. Esse é o ponto positivo de adotar uma ferramenta boa.
Isso.
Porque ela te dá esse direcionamento, você não fica cego. Então você tem ali a ferramenta que te mostra as atividades. Agora... No final das contas, a gente sabe quando a gente olha para a gestão, que é um pouco do que a gente está falando aqui, e você mencionou isso em algum ponto aqui, eu quero só resgatar a importância disso, é que você falou, poxa, eu quero faturar 1.000, meu ticket médio é 10, quantos clientes eu tenho que atender? 100.
Uhum.
Bom, da onde que veio esse 1.000? Da onde que veio esse ticket médio? Você precisa ter esses dados que não são definidos na daily, são definidos numa reunião de estratégica, de planejamento
isso.
estratégico.
Uhum.
Então... É, a gestão ela é um processo em cascata, né? Por que o cara muitas vezes não faz daily? E geralmente o cara ele fala, ah, eu acho que não é importante. Não é importante porque no final das contas ele não sabe o que ele vai fazer na daily. Porque ele não tem um planejamento estratégico. Se você tem um planejamento estratégico e sabe, ok, o meu número é esse, eu preciso faturar 1.000 reais, ticket médio de 10, a gente precisa ativar então 100 clientes, esse é o plano. Como que a gente vai fazer isso? Bom, a gente precisa de 100 clientes, são 20 dias, a gente precisa de 5 clientes ali por dia.
Por dia.
Então pronto, precisamos ativar 5 clientes por dia. Esse é o plano. Vamos colocar isso na tarefa diária. Agora, a daily faz sentido, porque agora eu tenho que entrar na daily e falar, e aí, você tinha que ativar 5 clientes ontem. Como é que tá o número? Ah, ativei só 4. Poxa, o que aconteceu? Onde faltou o quinto? Ah, poxa, tem um problema. Ok, hoje você tem 5, tem mais um de ontem, hoje é 6. Não deixa acumular. Não dá para perder isso, porque senão
exato.
A gente não bate.
Uhum.
Porque agora eu sei que se eu não ativei os 5 clientes ontem, eu não vou bater minha meta de 100 clientes daqui a 20 dias. Então, você começa a ter uma visão que eu tenho um planejamento, esse planejamento se desmembra em ações que vão mexer os ponteiros daquele planejamento. Poxa, qual que é a ação que eu preciso fazer para mexer o ponteiro lá? A ação é entrar em contato e ativar 5 clientes por dia para mexer o ponteiro e bater a meta de 1.000 reais de faturamento. Eu quebrei isso em dias, agora eu vou todos os dias monitorar essa atividade. A previsibilidade que isso traz de resultado é um negócio absurdo, né? É um negócio absurdo.
Cara, sabe, de tudo que você falou, eu acho mais importante é que você tá levando clareza pro teu time.
Sim.
E aí o cara sabe o que ele tem que fazer e a previsão que ele vai alcançar. Então isso é muito importante. Às vezes a pessoa pensa nessa reunião diária, cara, tem que ser uma coisa muito complexa. Não é complexo, cara. Quantos indicadores a escola tem?
São 4, 5 indicadores.
Pronto. Sabe quantos que a gente trata? 2.
É, 4, 5. Mas se você for quebrar pra tina, é isso. Um time são 2 indicadores, outro time mais 2 e pronto.
E acabou, cara. Então, a gente fica correndo, às vezes, tá, pra uma direção, fazendo esforço numa direção errada. E isso é uma briga constante que a gente tem lá dentro. Cara, onde que eu vou gastar energia? Onde que eu vou fazer o esforço que vai trazer o resultado? E a gente precisa entender isso. E aí, para cada situação, é uma corrida diferente, é uma energia que você vai gastar num lugar diferente. Então, isso foi muito importante, cara. O time do B2B muda um pouquinho, mas a gente segue o mesmo processo, entendeu?
Sim, é mais complexo, porque ali você tem representantes que não são... Você não tem o mesmo nível de gestão do representante, isso, que ele não é um funcionário isso de dentro do seu negócio, né? No entanto, eu sei que você fez uma parada massa para conseguir gerar performance em representante... Mesmo esse cara não sendo alguém que você tem um controle tão próximo como isso, o cara de dentro do time. Como que você, porque assim, eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, porque conversando com outras pessoas que também vendem por meio de representantes, cara, a
gestão?
A galera sofre.
Sofre.
Porque, poxa, eu não consigo passar meta pro meu representante, porque ele não trabalha só para mim, ele tem a carteira de clientes, e o representante vai embora e leva a minha carteira de clientes, e eu não consigo ter meta, não tem previsibilidade de resultado em cima do representante. Como que vocês conseguem... Como que vocês conseguem ter essa previsibilidade, essa gestão e gerar resultado em cima de representantes? O que você fez lá? Porque eu sei que você fez uma parada massa.
Vamos lá, vamos separar um pouquinho. A gente teve um crescimento, cara, no ano em faturamento, em unidades produzidas e em valores no mercado de colchões, que caiu, tá? Esse ano, ele caiu um pouquinho.
O mercado de colchões caiu. Caiu. Na pandemia teve um...
Teve um boom. Em 40%.
Aumentou em 40% com o mercado em queda.
Com o mercado em queda. Ele caiu 2%, 3% e a gente aumentou em 40%. Por quê? Porque o nosso insumo base diminuiu em mais de 20% o ticket, o valor dele. Então, caiu, e aí cai geral. Tem coisa que é quase como uma commodity, entendeu? Uhum. Então, caiu o faturamento, a gente aumentou em 40%. A indústria, ela caiu de 25% a 30%. E a gente, no industrial, a gente caiu 12%. Em quantidade produzida, a gente manteve igual. Aumentou o número de clientes, como o insumo é o mesmo, mas o ticket médio realmente diminuiu. Caiu. Na parte do B2C, a gente aumentou em mais de 20%, sendo que a gente fechou uma loja. Porque a loja estava com resultado ruim e a gente parou a operação. E foi a melhor coisa que a gente fez. E isso a gente fez em abril. Analisou o número, não vinha dando certo e a gente tirou. E aí o que, que a gente entendeu? Depois, logo depois que a gente instalou a Card... Já vou chamar de Card Day, porque a galera já vai saber que a Card Day é a nossa dele, tá? Depois que a gente viu que a Card Day estava fazendo esse efeito, e ela começou a fazer efeito, a partir dos 45 dias a gente sentiu que as pessoas que estavam tendo engajamento, que estavam seguindo o que a gente estava falando, estavam tendo resultado, e a gente valoriza muito isso na Daily. Porra, Taioba, parabéns, cara, o teu resultado aqui, atingiu o objetivo. A gente pensou, como que eu vou fazer essa gestão com o representante? Eu vou fazer reuniões...
Replicar esse sucesso pro B2B.
Vou fazer reuniões quinzenais com os representantes, dando um direcionamento. Mostrando para ele o objetivo dele que ele tem, é quanto que ele tem que vender, e quais são os clientes dele que compram frequentemente, qual que é o ticket médio do cliente, e se ele comprou ou não comprou dentro do ano. Com isso, eu fazia o meu supervisor da área estudar a carteira dele inteira e entregava para o representante um plano de ação. Cara, vai visitar esses caras que eles ainda não compraram.
Você não espera essa proatividade do representante? Você já...
Alguns têm.
Mas né? Você não pode depender disso?
Mas eu não posso ficar esperando só isso. Então, a gente tem um... Essas são minhas assistentes que cuidam de cada grupo de representante. Até falei pro Thiago que eu ia botar concierge, as minhas concierges, que elas prestam esse serviço, então elas entram em contato com o cliente. E aí a gente começou a aplicar isso aí. No primeiro momento, a reunião a gente fazia via Zoom. Então, algumas pessoas entram, outras não entram, mas começou a surtir efeito. À medida que foi passando os meses, as pessoas foram entrando mais, foram opinando, e a gente vai mostrando o resultado, foram crescendo. E o que que aconteceu? No final do ano, o representante que mais cresceu, ele aumentou a venda dele de 2022 para 2023 em R$ 1 milhão. Ele trouxe R$ 1 milhão a mais de negócios do ano anterior.
Tudo por causa dessa gestão nova
Isso.
com esse cara.
E aí eu perguntei para ele o que que foi o diferencial, e ele foi acompanhar os treinamentos e seguir as orientações. Então, cara, o treinamento e o desenvolvimento da equipe é uma constância que você tem que encaixar na tua rotina. E você tem que vir adequando. Se você não fizer isso, você vai estar fora do jogo. Isso
Treinamento.
eu vejo assim, é o aprender constantemente, cara. Desaprender e aprender, desaprender e aprender. Mudança de hábito constante, cara. Isso
Isso
faz a diferença.
é uma parada legal, porque lá na antescola, um dos nossos valores é aprendizado constante. E isso permeia tanto o que a gente acredita, que eu enxergo, dentro da minha visão de liderança, eu aplico isso no conceito de treinamento constante. Se aprendizagem constante é um
Lifelong
valor,
learning.
exatamente. Então, eu preciso treinar o tempo inteiro. Se aprender o tempo inteiro é um valor que a gente tem como empresa, eu, como líder, imprimo esse
Preciso?
valor no meu negócio
É.
treinando o tempo inteiro.
Isso.
Então, eu enxergo tudo como oportunidade de
Isso.
treinamento. Se eu viro para o meu time e falo, olha, isso aqui precisa ser amarelo, eu não digo simplesmente que precisa ser amarelo, eu preciso que eles entendam o impacto disso no negócio. E, cara, treinar não é tirar um fim de semana, não é só isso. Não é só tirar um fim de semana, às vezes, ir com todo mundo para um Airbnb e passar o fim de semana ensinando. Não, às vezes é numa orientação que eu dou de 5 minutos, eu estou treinando. Porque eu
Exato.
posso explicar, cara, isso aqui precisa ser amarelo. Por que que isso precisa ser amarelo? Porque na psicologia das cores, amarelo imprime isso e aquilo outro, faz parte da nossa paleta de cores, etc. Enfim, isso eu ofereci um treinamento. Da próxima vez que eu pedir alguma coisa semelhante, meu time já sabe por quê. Eles vão entender o propósito daquilo que eles estão fazendo. O time entrega muito mais energia, faz muito melhor do que eles estão fazendo. Então, eu mudei essa cultura de que eu enxergo todos os momentos como oportunidades de treinar. Isso melhora muito a performance do time, melhora muito a entrega do time, o resultado do time. E é o que você está falando aí. É como que eu levo treinamento para todas as áreas dentro da cadência necessária para desenvolver aquela área ali, né? É incrível, cara.
E sabe, você falou uma coisa, cara, que às vezes eu falo isso para as pessoas lá. Eu falei, cara, você precisa fazer um treinamento sobre isso. Mas eu não sei fazer um treinamento. Mas você acabou de me ligar e me explicar como que eu faço isso. Isso é um
Isso
treinamento.
é um treinamento.
Você concorda? A reunião diária, a card day, a daily, é um treinamento todo dia?
Sim.
É um treinamento. Então as pessoas às vezes dificultam um pouquinho, cara. Acho que a gente tem que ser mais simples em algumas ações, porque as pessoas vão entender isso aí. E o exemplo, cara, tem que fazer
Exemplo.
sempre, sempre, sempre isso. A gente faz convenção a cada 6 meses. Vou fazer agora dia 29, tem convenção. Não vou no encontro, porque a gente tem uma convenção das lojas também,
Sim.
né? Mas o que que é importante, cara? Hoje as pessoas ficam esperando essa data. Eles já querem ir lá e saber o que que é de novidade. E muitas vezes é repetição. É você mostrar de novo, cara, você tem feito isso? Vamos fazer isso aqui de novo. E levar os bons exemplos. Vocês fazem muito bem isso. Vem cá, Cris, vamos bater um papo. Hoje você não está mostrando? A gente não está mostrando uma coisa que deu certo lá na indústria? Por que que não pode dar certo em outro lugar? Vamos
Sim,
testar, né?
sim,
Vamos fazer. Então
sim.
acho que isso aí, cara, é a vida. Toda vez que eu vou para um treinamento, toda vez que a gente vai bater um papo, eu fico pensando. O que que eu vou desaprender hoje para me aprender de novo? Melhor. Acho que essa é a sacada aí.
Então, essa é a parada do nome antiescola, né? Você brincou até que. A gente costuma até dizer que esse nome, antiescola, geralmente, quem não é empreendedor, quem não é esse perfil mais rebelde, não gosta do nome. Mas antiescola não é. Primeiro, nome provocativo, obviamente, é um tipo de nome que não dá para ser ignorado. Quando você fala assim, ah, um negócio chama antiescola, você não passa pelo nome batido,
Sim.
você tem que dar uma atenção. Então, ele tem essa provocação, mas é muito dessa ideia, porque a gente acredita que, cara, a gente vive num país que nós não fomos criados e educados para empreender, né?
De
Nós não
jeito nenhum.
fomos formados para ser uma mão de obra que gera resultado previsível e atende uma demanda específica. Nós não fomos criados para empreender. A gente geralmente tem medo de enriquecer, tem raiva do empresário. A gente é criado para a cultura...
É feio ser rico, né?
É feio ser rico, etc. É. Então, poxa, quando você entra num ritmo, pô, eu quero empreender, você precisa desaprender muita coisa que você aprendeu e aprender tudo novo. Então é uma antiescola, porque a primeira coisa é você desaprender muita coisa. E você aprende de novo, agora num ambiente diferente, com pessoas que estão na jornada, com pessoas que estão trilhando isso, né? E uma das coisas que eu mais admiro em você é isso aí que você falou agora. Você é um cara que... Poxa, você está à frente de um time grande, numa indústria que gera resultados absurdos de faturamento, tem história, décadas de história. E, cara, você foi assumir uma posição nova no negócio e você falou, precisa aprender, né? E você veio até a gente e, bicho, tudo que a gente falou, você foi lá e fez, o que é impressionante. E o resultado tá aí, né? É incrível isso. Então, essa postura de aprender... Porque como que você vai exigir do seu time? Você falou, cara, você precisa treinar, você precisa... Como que você vai exigir do seu time que eles aprendam se você não é uma pessoa que está sempre aprendendo? É o que você falou, exemplo. Né? Então, eu preciso estar numa postura de aprendizagem constante para que o meu time veja, entenda que o resultado que eu tenho é porque eu aprendo o tempo inteiro. E se eles querem ter resultados, eles também precisam buscar esse aprendizado o tempo inteiro.
É isso aí.
Né? E é uma parada que você faz isso muito bem. Né? Eu acho que essa liderança pelo exemplo talvez seja uma coisa muito chave dentro do seu perfil de liderança. Né? Eu volto sempre para essa questão de paternidade, porque eu acho que quem fala que não é um bom líder é porque não é pai. Porque se você for pai ou for mãe, você precisa desenvolver sua capacidade de liderança. Ou então você vai ter um péssimo filho. Porque você precisa liderar, né? E cara, meu filho, ele pode não lembrar de nada do que eu falei com ele. Mas ele vai lembrar de tudo que ele me viu fazendo. Assim, ele pode não seguir o que eu falo, mas ele vai seguir o que eu faço. Ele vai me imitar. É por imitação. E a gente pensa que, poxa, isso tem impacto tão grande na vida de uma criança, por que a gente acha que com um adulto vai ser diferente? Né? Eu preciso imprimir uma mudança por meio do exemplo, não por meio de discurso, retórica. Não adianta falar, eu tenho que ir lá e fazer e meu time me ver fazendo. Né? Isso é fundamental e foi isso que te deu fez a daily virar um hábito, que fez as novas rotinas virarem algo constante e gerou um resultado exponencial, né?
Sim,
no seu negócio. Exponencial por quê? Foi recorde em cima de recorde, né? Por isso que essa exponencialidade. É absurdo, né? O que você conseguiu fazer.
Cara, e você vê que algumas coisas, cara, às vezes a gente pensa que tem que fazer um investimento muito grande, né? Vou te contar outra aqui que acho que a gente estava junto lá. Sexta-feira, o representante comercial... É mais comum que algumas indústrias não atendam sexta-feira. Então, o número de pedidos na sexta-feira é sempre muito baixo. Não sei se você vai lembrar dessa história aí.
Lembro. Pá, massa, conta essa história aí.
E dava pra gente fazer uns três podcasts aqui contando. Essa aí. Mas
Casos do Cris.
É essa aí. E aí o nível de venda é mais baixo. Tem empresa que não atende sexta-feira. Tem comprador que não atende sexta-feira.
É porque tem o PS5 pra jogar, isso, né? Tem a série da Netflix pra atualizar e tal.
E tá tudo certo. Mas eu tenho que entregar o meu resultado. E como que eu vou fazer vender na sexta-feira? E aí eu falei assim, cara, o que eu vou fazer? Vendedor gosta de grana e gosta de vender mais. Ele gosta que seja, valeu, parabéns, você vendeu muito. Aí eu falei, galera, é o seguinte, hoje sexta-feira, e eu sempre vou pra academia, eu faço academia de manhã cedo. Aí um dia eu tô fazendo academia, a hora que eu tô saindo, você tem aquela... Tá. Gravei um vídeo. Sexta-feira, 6h50, tá paga sexta-feira. É o seguinte, cara, sexta-feira é um dia que a venda é muito baixa. E eu vou lançar uma campanha agora. Tive uma ideia agora. Quem vender mais hoje, não importa o valor, tá valendo de agora até às 17 horas, eu vou fazer um Pix de R$150, tá bom? Beijo, tchau. Daqui a pouco eu dou a parcial. Mandei no grupo dos representantes no WhatsApp, tchum, e foi. Cara, o que aconteceu, cara?
150? Ninguém fez nada,
150 reais.
150 não paga nem uma pizza hoje com duas copas.
Cara, e aí os caras se estapearam. Resumo da história, eles ficam esperando, mas não tem toda sexta-feira. Não tem toda sexta-feira, mas eu vou dizer um número aqui. O pessoal até ele brincou comigo e falou: pô, você manda um negócio desse aí, mas você tava junto em São Paulo, eu acho que foi no dia que a gente foi lá na Multi.
Sim.
E tinha vendido na sexta-feira, que vendia menos de 100 mil reais, mais de 450 mil reais naquele dia. Com uma brincadeira dessa aí de um
Velho,
Pix, né?
mais de
De
4
400.
vezes.
É. Então,
Cara, olha,
estimular
não,
as.
calma aí, vamos fazer o
Pera aí.
cálculo, calma aí. Vamos fazer um
Não.
cálculo de ROI aqui. Você investiu R$ 150 em
Isso.
premiação
Isso.
para saltar para 450 mil de vendas e
Isso.
faturamento. Eu acho que dá para. Eu faria isso todo dia.
Isso.
Segunda, terça, quarta, quinta,
Mas
sexta,
ele
sábado.
não funciona,
Se
né?
fizer todo
Ele
dia, não
não
funciona.
funciona, ele não funciona. E aí, o que que a gente fez, cara? Começando o ano, primeira sexta-feira do ano, eu falei: vamos meter R$ 240
De Pix? Não, aí você
de
já tá começando a
Pix.
ficar ousado, hein?
Aí o cara,
240.
240, 2024. Aí os caras se estapearam lá, mas tinha muita gente viajando, tinha cliente fechado. Mas foi legal. E aí eles ficam dizendo: ah, vai ter na próxima sexta-feira. Eu falei: não, o dono da bola sou eu, não é sempre que faz isso, né? Entendeu? Mas você vê que às vezes tem gente que dá o Netflix, o Spotify, dá um brinde disso e faz uma diferença grande, cara. E o mais legal é que depois no grupo de representante, eles ficam discutindo isso. Ah, por que que o cara ganhou? Aí ele fala: gente, eu liguei para todos os meus clientes da carteira. Eu quero é ganhar isso aí. Eu quero é sair daqui, eu ganhei. Eu vendi
É
mais.
isso.
E é isso aí. E isso é importante, entendeu?
Às vezes não é nem os
É.
R$ 150, é a ideia de vira um jogo, né?
Isso.
Vira uma gamificação. Você
Isso.
gamificou o processo de vendas.
Isso.
Então você criou uma disputa entre eles. E quem é competitivo não é por causa dos R$ 150, é entrar na briga. Se você
Isso.
entregasse um açaí, a galera ia se
Isso,
estapear por causa do
exatamente.
açaí. Eu falo açaí porque eu sou doido com açaí, né?
E
Se for.
eu vou te contar outra aqui, né? E aí, quando a gente vende 1 milhão lá na semana, o time vende 1 milhão na semana, o time interno eu mando um brinde lá. E o Angelone tava junto lá, ele chorou de: é mentira isso aí. Eu mandei entregar um cookie para cada um. Ele falou: cara, você vendeu um
Um
milhão,
cookie?
você mandou entregar um cookie. Mas, gente, aqui é assim, ó, a indústria, cara, é diferente.
Margem é outra
É
história.
outra coisa, tá? Então, eu acho que assim, é uma coisa que é um incentivo, eles sempre esperam alguma coisinha, e isso faz diferença, né? E aí tem os outros bônus aí que a
Sim,
gente pode
sim,
discutir numa
sim.
outra hora. Mas isso é muito bacana, cara.
Cara, que massa. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu tenho umas perguntas-chave aqui para abrir um parênteses e sair desse tema. Eu quero te fazer
Sim,
uma
sim.
pergunta aqui sobre um ponto que você entrou. Primeiro, de rotina matinal.
Tá, legal.
Você tem alguma rotina matinal, alguma coisa que você faz todo santo dia para te dar mais performance, mais energia ou
Academia.
academia? Como é que
De
é a sua
manhã
manhã? Você
cedo.
acorda? Tem hora
5 e
fixa para
15,
acordar? Não.
5 e 15,
Todo dia 5 e
5 e
15.
15. Saio, expressinho, academia. 6 horas.
Sem café, sem tomar
Só o
café da manhã,
expressinho,
só
só o
café.
expressinho. Um expressinho, vou pra academia, volto, tomo banho, tomo café e vou trabalhar. Funciona para mim super bem, cara.
Isso te dá
Super bem. Isso
energia.
me dá
Você
energia.
percebe a diferença o dia que você não
Ah,
faz?
eu percebo, total. Impacta direto no sono. A primeira coisa é meu sono. E isso aí, eu acho pra gente, cara, que tem uma vida muito agitada, que a gente quer acelerado, a gente precisa equilibrar. Senão a gente vai ter outros problemas aí, né? E a gente
Sim,
sabe bem.
sim. E falar em outros problemas, sim, a gente que tá à frente de liderando o time e olhando para meta e bater meta, cara, isso é um negócio que você tá doido, assim, é muita pressão, muita ansiedade, porque você precisa. Pô, você tá sempre. E não tem ideia, você bateu a meta esse mês,
Cara,
não
zerou.
tem zona de
Não
conforto.
tem,
Mês que vem
zerou.
começa de
Zerou,
novo e
zerou.
às vezes a meta é maior, porque se
É.
você bateu a meta 2 meses
É.
seguidos, é porque a meta tá frouxa.
Sobe o
Vamos
sarrafo.
subir o
Sobe o sarrafo.
sarrafo. Então a gente tá lidando com pressão o tempo inteiro. Cara, qual que é a sua estratégia para lidar com ansiedade e estresse?
Cara, primeiro tem uma hora que você precisa desligar. Eu acho que esse ano para mim foi um ano muito intenso que eu passei de 2023 e vocês ajudaram a ter essa. Foi até insano assim o tanto de coisa que eu fiz, né? Então, a atividade física, cara, para mim é fundamental e a questão do sono. Tem que dormir,
Ah,
cara.
quem vende colchão não tem
É,
como, não, né? Tem que vender
entendeu?
o peixe aí, né?
É.
Isso é o
Então,
marketing, né?
é o marketing. Então, eu quero falar assim porque foi uma parada que eu me especializei, a questão do podcast, falando do sono, dormir faz bem. E ali a gente entrevistou muita gente,
Fala
cara.
aí do podcast pra galera acompanhar, Porque dormir, cara, abri um parênteses aqui em cima do parênteses.
Primeira pergunta, senhor Jonathan, o senhor dorme bem?
Olha, segundo meu Apple Watch aqui, eu durmo 7 horas e meia por noite.
Tá bom, tá bom.
Com uma média de 1 hora de sono profundo. De 45 minutos legal, a 1 hora de sono profundo por noite.
Tá,
então é o que eu tenho, não sei se é bom ou se é ruim,
tá bom,
mas é isso.
Mas,
cara, é massa você tocar nesse ponto, porque eu nunca conversei com nenhum especialista de saúde e alta performance que não me perguntasse se o meu sono é bom.
É, foi legal.
Cara, psicólogo, terapia, como é que tá seu sono? Personal trainer, como é que tá seu sono?
Uhum.
Nutricionista, como é que tá seu sono? Uhum. Todo mundo quer saber do sono. Então, assim, bicho, se todo mundo tá falando isso, tem alguma coisa. Sono, e pra gente que lida com isso, é o que você falou. A pergunta foi, como que você faz pra lidar com ansiedade e estresse? Você falou atividade física e sono. Você tem um podcast que fala sobre isso. Então, poxa, todo mundo que tá ouvindo aqui deveria sair daqui e olhar esse podcast e saber
muito
o que você fala. Mas fala do podcast aí, que podcast é?
Cara, Dormir Faz Bem. Surgiu antes da pandemia. Eu faço parte da Associação Brasileira das Indústrias de Colchão e fazia parte, na época, da Comissão de Combate à Fraude. Hoje eu sou coordenador da Comissão de Combate à Fraude das Indústrias de Colchão no Brasil. E faço parte hoje também da Comissão de Comunicação e Marketing. Tá? E antes da pandemia, o Márcio Atala, que teve um programa no Fantástico Medida Certa, com o Zeca Camargo e com o Ronaldo Fenômeno, foi lá apresentar e falar um pouquinho sobre o sono. E aí eu participei da conversa, sentei do lado dele e ele ficou falando 1 hora sobre o sono.
Caramba!
Sobre a importância do sono, sobre os 3 pilares da vida saudável. Cara, eu saí de lá igual eu saí da imersão da escola. Peguei o telefone, liguei pra minha cunhada que cuidava do marketing, falei, Rô, você conhece a Rô? Você lembra dela? E aí falei, Rô, seguinte, cara, a gente precisa gravar, a gente precisa fazer alguma coisa com isso. Mas ficou naquele negócio de precisa. E quando eu assumi o marketing, eu falei, vou fazer. E aí eu chamei o meu nutricionista, que sempre me perguntou pra mim de sono, e um fisioterapeuta, que é o fisioterapeuta do Botafogo Futebol Clube lá, o time. E a gente falou sobre sono. E daí em diante, cara, a gente gravou o episódio todos os meses e levou vários especialistas. Médicos, psicólogos, outros nutricionistas, atletas, campeões de Iron Man, um monte de gente. Gravamos com o Elinho, o treinador do Franca Basquete, agora, recentemente. Acabamos de gravar o outro e já tem um monte de coisa. E isso foi muito legal, cara. Que as pessoas começaram a enxergar a indústria levando uma informação de forma simples e destacando a importância da vida saudável, cara. Porque, infelizmente, hoje a expectativa de vida do brasileiro aumentou, não aumentou?
Sim.
Mas você acha que é porque ele está se cuidando?
Não. Eu acho que existe uma preocupação maior com isso, mas eu acho que, de forma geral...
A obesidade aumentou.
A obesidade aumentou.
O que melhorou foi
a gente come pior.
Come pior. O que melhorou foi a medicina, infelizmente. Então, cara, se a gente puder falar um pouquinho disso e levar isso para as pessoas, e não tem pitch de venda, a gente fala algumas coisas da passalaco, do colchão, do não sei o quê, se dorme bem, mas não tem isso. É de levar uma informação. Então foi muito legal. E aí, para minha surpresa, o ano passado, acho que em setembro, outubro, eu fui convidado para fazer uma palestra sobre o podcast na Sleepwell, que é uma feira internacional que tem na Europa, contando a história do podcast e falando sobre o sono.
Caramba!
Então, então foi muito legal, cara, porque trouxe uma autoridade para a empresa e hoje isso aí, tá todo mundo super feliz com o podcast aí.
Você tá virando referência em sono já, ué.
É.
Internacional, pô. Referência internacional em sono. Estamos exportando especialistas já, ó, de sono.
Então é muito legal, cara, falar isso. Eu acho que isso é uma parte que você tem que fazer, cara. Você levar também uma informação pra galera.
Faça simples. Barulho, gera impacto e deixa um legado.
Deixa um legado,
assim. Você
cara.
Tem que...
Não então é muito legal. Muito
que bom. Massa, velho. Que massa. Eu sou suspeito pra falar de gerar conteúdo, de gerar valor. O que a gente fala aqui sobre fazer barulho, gerar impacto, deixar um legado. Eu acredito nisso porque, infelizmente, o barulho das coisas ruins, o barulho de coisas inúteis é muito alto, né?
É.
Então, a gente precisa gerar 10 vezes mais barulho quando a gente tem coisa boa para falar.
Uhum.
E quanto mais barulho a gente gera, mais pessoas a gente cria nesse movimento. A gente consegue gerar mais impacto e o volume de impacto que a gente gera pode chegar ao ponto de deixar um legado, né? Acho que um legado, se você conseguir deixar o legado de melhorar o hábito de sono das pessoas, melhorar a preocupação das pessoas com a saúde delas, né? E a gente conseguir fazer com que a geração que está vindo aí, que eu acho que já está começando a se preocupar com isso, se o hábito das pessoas mudarem, poxa, a gente vai criar pessoas que vivem mais com mais qualidade de vida, né?
Uhum.
Não porque dependem de um comprimido, mas porque estão investindo nisso, né? Eu acho que isso é... Poxa, no final das contas, vai refletir em tudo, né?
Cara, em tudo. E olha só que legal isso que você está falando. Um dos dias que foi mais feliz foi no dia da reunião com os representantes. E é bem comum que as pessoas vejam... Tá fazendo a reunião em casa, por mais que seja 8 horas que a gente faz com o representante logo cedo, grande maioria das vezes ele está no celular. E aí um representante falou, se você escutar um barulho aí, é que eu tô aqui, eu tô fazendo uma caminhada aqui, tá? Na beira da praia, tô seguindo teus passos, tá? Fazendo uma caminhadinha de manhã todo dia. Você não vai pra academia todo dia de manhã, agora eu tô fazendo caminhadinha de meia hora todo dia. Cara, deu. Você ganhou o dia, né? Então isso é muito bacana, cara.
É.
Isso é muito bom, cara. Eu acho que
Que
isso
massa.
aí, velho, não tem preço, cara.
Que massa.
É muito bom.
Não, e aí você pode ter certeza que você mudou a vida não de um cara, mas você mudou a família dele. Porque se esse cara começar a fazer atividade todo dia, você pode ter certeza que isso vai contagiar a esposa, vai contagiar o filho. Aquela casa inteira mudou. E essa é uma parada massa, bicho, porque assim, a gente acredita, eu falo na abertura do podcast, para quem comprou a briga de construir uma empresa, escalar esse negócio ao máximo e gerar valor de verdade para a sociedade, não é à toa. É uma outra forma de falar, faça barulho, gera impacto e deixa um legado. Porque eu acredito realmente que quando a gente tem algo muito bom, quando você cria uma solução muito boa, você precisa fazer barulho para que mais pessoas ouçam isso. Saibam daquilo que você está fazendo, você precisa levar isso para o máximo de pessoas possível. Você tem a obrigação moral de escalar o seu negócio o máximo possível. Poxa, se eu criei um produto que é bom, que resolve a vida das pessoas, eu preciso levar isso para o máximo de pessoas. Eu tenho que vender o máximo possível, crescer esse negócio, porque talvez eu não vá conseguir mudar o mundo. Mas se eu mudar a vida de uma pessoa, eu mudei o mundo dela, eu mudei a casa dela, eu mudei as gerações que vão vir a partir daquela pessoa. Então, poxa, quanto mais eu conseguir escalar, melhor. E para a gente é um prazer, como antescola, poder proporcionar isso. Poxa, toda vez que eu te ajudo a escalar o seu negócio, eu tô impactando a vida de muita gente.
Quem tá comigo levanta a mão, né?
Quem tá comigo, levanta a mão.
Aguarde!
Aguarde, aguarde, aguarde. E falando sobre esse quem tá comigo, levanta a mão, isso é uma parada que eu falei. Calma, 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 que daqui a pouco a gente fala. Porque esse quem tá comigo, levanta a mão, foi uma parada que a gente tava conversando outro dia no WhatsApp, que você me chamou, né? Não sei se você me ligou, mandou um WhatsApp, não sei como é que foi, mas falou, tá, eu tô.
Você me perguntou se eu ia no evento, e
Isso,
aí eu falei,
você
cara,
falou.
preciso falar com você.
Isso, você fala comigo, aí eu te liguei e a gente foi conversar. Esse quem tá comigo levanta a mão é uma demanda sua pra gravar anúncios pra internet, gravar criativos e tal. Isso é uma história legal, porque quando a gente se encontrou em Bento Gonçalves, pra um dos nossos eventos da escola, eu cheguei, cara, eu cheguei morto aquele dia.
Tarde.
Tarde. Porque o que acontece? É engraçado. Eu cheguei em Porto Alegre, aí pega o carro, vai para Bento Gonçalves, aí o trânsito atrasou um tempo, cheguei em Bento Gonçalves tarde, fui pro hotel, na hora que eu cheguei no hotel, tem dois hotéis com o mesmo nome na cidade, o Uber me deixou no hotel errado, aí eu tive que ir pro outro hotel, quando eu cheguei, falei assim, opa, vou descansar, na hora que eu cheguei no hotel, tava você e mais uns quatro caras na recepção do hotel, ele falou, senta aí, Thayoba, senta aí pra gente conversar, eu falei assim, cara, a última coisa que eu quero agora é conversar, eu quero deitar na cama, né, só que eu pedi uma janta e sentei pra gente bater um papo, né, e ali foi massa, porque você tava compartilhando com os caras, que também são membros da escola ali, sobre campanha de tráfego que vocês estavam fazendo. Investindo em anúncios no Instagram, Facebook, Google, etc. Para loja. E eu lembro que você estava investindo e os meninos estavam olhando a sua conta. Tá, olha aqui a conta de anúncio do Cris. Aí eu tô olhando e falei assim: uai, Cris, eu tô vendo dinheiro saindo, mas não tô vendo dinheiro entrar. Eu tô vendo você pagar lá pro Facebook, pro Google, mas cadê o resultado disso aqui? Não tem resultado nenhum, não tem nada. E aí eu lembro que na hora ali. Na mesa, um cara da fornecedor fazia exatamente isso, mesmo dando escola. Vocês já fizeram network, trocou o cara que cuidava da sua campanha. Você contratou
No outro dia.
o Henrique no outro dia. Esse cara
No outro
começou a
dia.
fazer. E você começou a investir em Facebook Ads, etc. Junto com o Henrique, que agora é o cara que te atende, que também é membro lá da escola. O que que gerou de crescimento de faturamento nas suas lojas quando você mudou o fornecedor e esse cara começou a fazer? O que que aconteceu?
Do valor que eu investi, 5 vezes mais voltou em faturamento. Foi só isso.
Tá.
Então, assim, a gente começou pequeno. Foi difícil, porque as pessoas. E aí, cara, é o papel do gestor. A primeira semana é o seguinte: só entra curioso aqui. Ninguém responde a minha pergunta.
Você começou a fazer anúncio
E
e
aí,
o resultado não veio.
não veio. Não tem nada, só entra curioso. Ninguém responde nada. E a gente tinha que entender quem eram os clientes que estavam entrando, quais eram as pessoas, que hora que eles estavam entrando, aonde estavam sendo feitos os anúncios, de que forma que a gente ia abordar. O mesmo processo da dele.
O mesmo processo da dele.
Todo dia. Gravar criativo. Deu errado. Muda o criativo. Não grava o texto. Você sabe que esse... E era, as respostas eram assim. Esse criativo aqui não vai funcionar. Eu não falo o meu nome. Mas ninguém quer comprar o teu nome. Por que eu vou fazer desse jeito? E a gente... Vamos testando. Vamos testando. Validou um, bate palma para todo mundo. E segue o rumo. O que, que aconteceu? Hoje, a gente virou o ano com lojas que não faziam anúncio dizendo: Cris, não é porque não dá para soltar um áudio aqui, mas eu acho que eu te mandei. Eu não imaginava que ia acontecer isso. Eu não tô dando conta de responder as mensagens aqui. Como você disse, eu não posso parar de fazer vídeo aqui da loja. E eu, a frase é uma só, cara. Se você fez o vídeo e ele ficou péssimo, tá ok. Se ele ficou muito bom, é que você demorou muito tempo para fazer aqui esse vídeo. Porque o primeiro vai ficar uma merda.
Vai ficar ruim.
Não tem
jeito. Vai ficar ruim. Cara, que incrível. Isso você tá rodando só para as lojas de vocês, obviamente.
Só para as lojas. Só para as lojas.
B2C.
B2C.
E aí você começou a gravar os criativos, você mesmo? Era
não,
você aparecendo?
As meninas.
As meninas.
As meninas.
Vendedoras das lojas.
E aí a gente ia no primeiro momento, eu com esse gerente, a gente ia, gravava, passava o script.
Pegava o celularzão lá,
e
metia
cara,
lá e falava, fala.
Cara, o script não, é um roteiro. É um direcionador, tá? Vai lá e fala. Ah, mas eu não consigo, o vídeo vai ficar com mais de um minuto, eu não consigo. Consegue fazer, faz. E aí a gente botava uma legendinha lá e subia o vídeo. Subia o vídeo, validava. Fazia reunião toda semana e olhava, o que que validou mais? Galera, segue esse aqui, grava de selfie. Não, pede outro, faz assim, direciona. E foi melhorando, cara.
Caramba, sabe o que é incrível? Porque assim, primeiro que isso envolve um trabalho... Trabalho do cacete, porque
foi.
Assim... Cara, você tem que pegar seu celular... Pô, você é diretor da parada. Você tá num nível. Uhum. Você tem que pegar o celular, chamar um carinha, entrar no carro.
Uhum.
Tem lá, quantas lojas?
9.
9 lojas. Vai numa loja, aí pega o celular, passa roteiro, aí tem que brigar, queda de braço com o cara, que não quer gravar, é a vendedora que fica calada, tímida. Não, não quero gravar. Grava, tá aqui o roteiro, aí vai.
Tem gente que não grava ainda, tá?
Tem gente que não grava
não
ainda.
Não acredita.
Mas quem tá comigo levanta a mão.
Mas vai levantar a mão.
Vai levantar a mão.
Vai levantar a mão.
E aí você vai gravando. Gravou um, pô, rodou 9 lojas. Chegou em casa... Naquele dia, sofrido. Isso começou agora. Aí subi os criativos, mandei pro gestor de tráfego, pra agência.
Não
subiu,
deu certo.
Não dá certo. Cara, um dia ali gravando. Aí como é que você chega pro colaborador no outro dia e fala assim, vamos gravar de novo, porque aquele ficou ruim. Todo mundo quer desistir. Ah, não, mas é porque não dá certo. Aí você fala, não, mas agora vamos gravar. Pô, mandou a segunda leva. Não dá certo de novo. Pô, velho. O que, que eu tô arrumando? Tipo assim, a vontade de falar esse negócio não funciona é muito grande.
É muito grande.
É muito grande. Porque assim, é muito mais fácil falar que não funciona. Pois agora tá me dando trabalho.
Isso.
Eu tenho que sair todo dia com o celular na mão, tripé, gravar, encher o saco de colaborador que não quer gravar.
Hoje eles gravam todos sozinhos, tá? Eles já gravam sozinhos. Mas a gente começou com um número menor de lojas e hoje a gente tá gravando com todas as lojas. Mas tem funcionários que ainda não gravam.
Mas não vai dar conta. Olha que vê a loja lá explodindo de venda.
Isso, é. Então, hoje mudou um pouquinho. E aí, hoje a gente está num ritmo que a pessoa diz, vamos mudar o meu anúncio? Pode subir outro? Eu vou gravar um outro aqui diferente. Dá para trocar? Não tá vindo muitas mensagens mais. Eu precisava de mais. Por quê? Porque aquele mesmo princípio. Quanto que precisa faturar o número de clientes?
O cara tá com a meta ali, né?
O ticket médio dele. E é lógico, né? Atingiu a meta, tem um plus, né?
Sim,
tem que ter,
sim,
é movido por isso.
Sim.
Então essa busca constante. Mas foi muito difícil, cara. Foi muito difícil. E tem que ser insistente.
Tem que ser insistente.
Tem que ser perseverante. Cara, é um tijolinho por dia. A gente não pode esquecer do propósito, tá? E ele não vai vir fácil. Mas não para. Ele vai acontecer. Se você não acreditar, o teu time não vai acreditar, Taioba.
Sim.
No começo da escola... Teve gente que acreditou. Teve gente que não acreditou. Você desistiu?
Não. Claro que não.
É, eu acho que é isso aí, cara.
É, tem uma frase nossa da Antescola também, que eu poderia até colocar ela aqui, que é, quando o porquê é forte, desistir deixa de ser uma opção.
É isso aí.
É, quando você tem claro o porquê de você estar fazendo... Isso vale para tudo, né? Essa frase pode ser uma frase bem filosófica, do seu porquê pessoal, do meu porquê, meu filho, legado, esse é o meu porquê, minha família. Mas isso vale para coisas simples. Quando eu passo uma tarefa para o meu colaborador, se esse cara não entende o porquê daquela tarefa, ele vai abandonar a tarefa, né?
Cara, quantas vezes você pede uma coisa para a pessoa e a pessoa te entrega uma coisa que não tem nada a ver? Te traz uma coisa que não tem nada a ver? Pede um estudo, uma planilha, um levantamento, ele te traz um número, você olha e fala, nunca aconteceu com você isso?
Aham.
Uhum. E aí você fala, cara, porra, o bicho não entendeu? Como é que ele não entendeu, cara? Ele entendeu da forma dele, cara. Então você tem que explicar pro cara, mostrar o caminho e dizer por que que é isso aí. E é isso que você falou. Então, isso tudo, cara, esse último ano pra mim foi esse aprendizado, cara. Reaprender tudo isso aí foi importante demais, cara, pra ter o resultado.
Que massa.
Eu vejo,
velho,
isso aí, cara.
Que massa. E o que que você tá mirando agora pra 2024? Qual que é a sua visão, assim, pra onde você tá indo? Hoje você tá. Ainda você continua cuidando do marketing. Você está cuidando do B2B, B2C, etc. Uhum. Mas como que você vê de novas iniciativas, ações, para onde... Porque assim, você fez tudo e tudo que você fez parece que funcionou muito bem em 2023. Tudo que você fez parece que deu muito resultado. Uhum. O que você vai testar de novo agora que você ainda não testou em 2024?
A gente começou um processo de abrir uma sala de treinamento para trazer os lojistas multimarcas. Então pensa, eu abri um Zoom e comecei a convidar lojistas para vir para a sala.
Sim.
Para participar do bate-papo. Primeiramente, para falar objeção. E aí você falava, você sabe o que é objeção? E a pessoa fala, objeção é o que eu não tenho que fazer. E aí a gente falava, não é isso. Eu vou te explicar. Vem cá.
E é treinando o cara.
E aí treinando o cara. Você sabe como que você expõe um produto? Você sabe como que você pode fazer? E a gente trouxe convidados, como se fosse uma live, um podcast, mas eram... E a gente trouxe convidados. Trouxe o especialista de sono, trouxe... A última vez a gente trouxe o cara que foi eleito por 8 vezes consecutivas o maior vendedor de colchão do Brasil para trazer dicas. Isso foi uma coisa que deu muito certo, cara. Muito certo. Outras empresas, outras revistas já fizeram collab com a gente, já divulgaram o nosso treinamento. Então, isso é uma coisa que é bem bacana, porque isso traz autoridade para a empresa. Então, o que que a gente, esse ano a gente quer fazer muito? Treinamento e desenvolvimento de pessoas, cara. Porque, pensa comigo, todo mundo que entra na venda vem de outra área, cara. Difícil o cara, eu quero ser vendedor. O cara entrou porque às vezes não deu certo e foi lá ser vendedor. Ou então porque o pai dele era um representante comercial e ele tem aquele jeito. O cara não quer se desenvolver. O cara acha que ele não tem que aperfeiçoar, cara. Cara, como que você vai num oftalmologista que faz 30 anos que faz a mesma coisa? Você vai? Eu não vou. Por que que o vendedor não tem que se atualizar? Por que que teu representante comercial não tem que se atualizar? Então essa é a mensagem pra esse ano, cara. A gente precisa reaprender e precisa trabalhar de forma diferente, cara. Eu acho que o digital trouxe isso muito pra gente. Então a gente precisa melhorar com isso e aprender com isso aí, cara.
Show. Show. Cara, que aula.
Nada, velho.
Que aula. Eu quero te fazer uma pergunta. Pra gente. Eu quero encerrar com uma pergunta. Tá preparado pra essa pergunta?
Não sei, velho. Você vê com essas aí.
Bebe uma água aí. É. Bebe uma água que eu vou te fazer uma pergunta.
É a provocação?
Não, é uma pergunta difícil.
Você sabe que o Lucas já tá fazendo assim, né?
Agora é assim, ó.
Não vem com esse aí, não.
Não, é o Hulk. Não vem com o Galo, não. Não vem com o Flamengo, não. Sai fora.
Manda.
A pergunta. Quero que você entre numa história comigo.
Boa.
Você tem um filho.
Tenho.
Seu único filho. E ele vai fazer... Ele fez 18 anos hoje. Acabou de fazer 18 anos. E ele vai sair de casa. Cuidar da vida dele. Tocar a vida dele. Tá na hora de você cuidar da sua vida. Vai. E você mandou esse filho sair de casa com R$1.000 no bolso. E alguns conselhos. Tudo que ele vai tirar de você pra tocar a vida dele, cuidar da vida dele, é R$1.000 que você vai dar pra ele, colocar no bolso, e alguns conselhos. Quais conselhos você daria pro seu filho nessa situação?
Cara, faça network. Procure pessoas melhores que você. E seja sincero com as coisas, cara. Procure um objetivo, seja sincero e acredita no teu propósito, cara. Eu acho que o network, para mim, cara, é fundamental, essa troca de informação. Você procurar gente que já passou por que você vai passar, ou que você nem sabe que já passou, acho que nem sabe que vai sofrer, é muito importante. E você tem que ser direto e sincero com as coisas que você quer, cara, porque senão você não vai conseguir, cara. Tenta ser o mais claro possível. Eu vejo que muitas vezes a gente se enrosca na vida porque a gente se perde, cara. Não tem clareza. E a Card Day trouxe clareza para as pessoas, cara. Os rituais trazem clareza. E acredita no teu propósito, que é lá na frente que vai dar certo, cara.
Boa. Massa. Uau.
Difícil essa aí, hein? Essa foi difícil.
Massa. Ah, você tirou de letra, pô. Já tava pronto aí dentro.
Tava nada essa aí.
Já
E
tava pronto.
tem que te contar outra, cara. A antescola ajudou demais o meu filho. Meu filho faz faculdade em Pelotas. E a gente tem antialuno em Pelotas, né?
Sim.
E na hora que ele teve aperto, inclusive de saúde, eles ajudaram ele muito, cara. Entendeu?
Que massa, velho.
É.
Que massa.
Então você tem ideia o quanto grande é isso, né, cara?
Que massa. Show, velho. Bom demais ouvir isso. Cris, deixa eu te fazer uma pergunta então pra gente encerrar.
Boa.
Quem quer te encontrar pessoalmente, eu sei que precisa entrar pra escola e participar dos nossos encontros pra
Com
te ver
certeza.
pessoalmente, te apertar a sua mão. Mas se o cara quiser te encontrar online, te seguir, te acompanhar, onde que esse cara te acha?
Christian Burigos no Instagram. Tem bastante conteúdo de sono, tem um pouquinho de gestão comercial lá, mas vai ter bastante coisa aí. Segue lá.
Christian Burigos.
É isso aí.
Christian com sem
Sem
H,
H,
direto.
normal.
Christian Burigos.
É isso aí.
Show. Meu caro,
Obrigado, Tael.
valeu pela honra de te ouvir. Foi
Valeu.
massa trocar essa ideia. E eu sei que tem muita história. Vamos ter que voltar para um segundo episódio aí em breve, numa outra temporada, porque tem muita coisa aí para
Que
falar.
bom.
Inclusive, você contar como é que foi o resultado dessas mudanças que você está querendo fazer
Depois
aí.
te conta.
Show,
Tem
show.
mais.
Meu caro,
Valeu, irmão.
valeu demais. Tamo junto.
Obrigado. Valeu.
Abraço.
Um abração.
Valeu.
Valeu.